Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Sejam muito bem-vindos, eu e Marquinhos Santiago aqui, queremos muito a sua companhia. O Maio Laranja foi instituído pela Lei 14.432 de 2022, né? É uma campanha nacional de conscientização e combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. O foco de 2026 envolve proteger a integridade física e privacidade, com destaque para a segurança digital e proteção de dados com risco de exposição, aliciamento no ambiente virtual, reforçando a necessidade também da denúncia pelo Disque 100. O tema de hoje é sobre Maio Laranja, a importância da proteção dos dados e da privacidade das crianças e dos adolescentes. Bom, eu convidei a doutora Lorena Esquivel. Ela é advogada, é sócia do escritório Wilson Feitosa Advocacia, é professora, doutora em Direito pela Universidade de Coimbra, pela Universidade mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é professora da Uninassal. E ela vai conversar com a gente, explicar, sim, tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Bom dia, doutora Lorena Esquivel. Seja muito bem-vinda à voz nossa de hoje.
Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui hoje para trazer um tema tão importante, tão caro para a sociedade, principalmente para as famílias, que é a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Principalmente nesse ambiente digital, esse mundo virtual, que traz aí tantas inovações, desafios cotidianos. Né? E que faz com que a gente precise aí todos os dias tá se reinventando, renovando, aprendendo mais alguma coisa e pensando realmente na prevenção e nas gerações futuras.
É o caminho, né? E a gente sabe que esse grupo é muito vulnerável, então a gente tem que proteger, cuidar mesmo. Eu gosto de trazer também algumas pesquisas, né, que indicam um cenário crítico em evolução, né, sobre a exploração de crianças, exploração infantil e juvenil no Brasil, claro que é intensificado pela era digital. E a estimativa de que 500 mil crianças e adolescentes sejam vítimas de exploração sexual no país. E a gente sabe que a tecnologia ampliou tudo isso, não é verdade?
Isso. A tecnologia, né, ela traz o lado benéfico, sim, sim. Né, que é o acesso à informação, a rapidez na comunicação.
A globalização,
a realização de direitos nossos. Né, então, o nosso cotidiano ele fica mais rápido, mais simplificado, mais acessível. Por outro lado, também traz um mundo que é desconhecido. Né, e nesse mundo que é desconhecido, abre-se portas para que determinados sujeitos também se escondam em tudo isso. Então, nós temos uma grande exposição de crianças e adolescentes, muitas vezes, inclusive, realizada pelos próprios pais, né, que, num primeiro momento, desconhecem também os perigos que estão ali nas redes, desconhecem os perigos que estão no mundo virtual, mas que também, né, precisam refletir sobre essa grande exposição, né, e essa vulnerabilidade. E como você trouxe logo no início, nós estamos falando de sujeitos vulneráveis. Sujeitos vulneráveis que estão protegidos tanto na nossa Constituição quanto no ECA, em decorrência da sua idade. Então, aí nós temos um critério que é específico, a idade, né? Levando em consideração o seu desenvolvimento social, econômico, a questão das disparidades econômicas também tem sido levada em consideração, né? A sua saúde, desenvolvimento emocional, desenvolvimento físico. Então, esse sujeito que é um sujeito vulnerável, ele precisa de um ordenamento jurídico que proteja ele. E numa atuação em conjunto, tanto do Estado, e aí nós temos exemplos tanto da legislação quanto de políticas públicas, né? Como nós temos também uma proteção em relação à família, que é o núcleo que está ali diante, né, da formação desse sujeito, e também da sociedade, um papel muito grande da rede de saúde e da educação também nas escolas.
A gente, a tecnologia está aí, não vai voltar. Nós conversávamos aqui nos bastidores a velocidade que as coisas acontecem. Bem, a gente não tomou par de alguns termos, de alguns eventos obscuros.
Isso.
Né? Nesse ambiente, coisas novas nesse viés estão aparecendo. Então, não cabe mais aos pais dizer, ah, eu não entendo, eu não sei não, minha gente. A gente tem que procurar entender o mínimo possível, o máximo possível.
Sim, sim.
Na realidade.
Pois é, e principalmente a partir de 2010, que é quando a gente tem um acesso maior aos smartphones, aos tablets.
Sim.
Então, esses dispositivos, né, que antes o acesso era através do computador, do desktop em casa, agora se tornam dispositivos acessíveis nas mãos, né, das pessoas durante todo o dia.
Isso. Curioso, viu, o Marquinhos, que bem, meu neto de 4 anos, ele disse assim, vovó, baixa aí um joguinho, Toy Story, no seu celular. Mas é bem, bem inocentezinho. Aí eu disse, não, ó, meu celular tá cheio. Eu, em vez de falar a verdade, mas de qualquer forma, não foi mentira, não. Meu celular, eu uso pro trabalho também, não posso estar baixando tudo. Mas eu disse a ele assim, meu celular tá cheio, bem, não dá mais para eu baixar. Eu sei que dá, mas você não quer, vovó.
Eles estão muito rápidos, as respostas são muito rápidas.
Ele sacou.
Surpreendem, né?
Ele sacou.
É. Surpreendem mesmo, porque pegam assim os pais, os avós principalmente, numa situação que às vezes ninguém está esperando. Aí vem com umas sacadas, umas respostas assim que antes podia colar.
Isso.
Agora, né?
Que é uma forma, claro que meu celular é de trabalho, tá, mas eu posso, não dá, é um joguinho pequeno, isso. Não tinha problema nenhum. Mas eu não queria incentivar ele, mas ele saca que é isso, então ele vem
isso
com a resposta.
Isso acontece também, porque existem famílias que não dão o celular para a criança, mas permite que use, né? O do avô, da avó, do pai, da mãe, ali não deixa de ser uma forma de você monitorar. Porque como é o aparelho, né, dos responsáveis, das pessoas adultas, então não deixa de ser uma forma de monitorar. Porém, eles são muito rápidos. E esses jogos, eles são todos desenhados para ser acessível, para poder ser rápido, para que o comando ele seja facilmente identificado.
Isso.
Por isso até que a gente brinca assim, que crianças e adolescentes, né, agora, e as crianças que estão aí surgindo, eles sabem mais do que os adultos.
Mas sabem, é. Mas não tenha dúvida. Eu gosto de trazer exemplos. Eu tenho um neto também de 3 anos, ele estava com 2 anos e meu filho saiu, eu fiquei uma tarde com ele. E ele, quando eu entrei, ele foi logo me dizendo que papai e mamãe não deixam celular, vovó. Eu digo, ótimo. Não é, Felipe? Não deixa. Mas depois ele disse, mas tem um tablet. Mas não deixam, controlam. Ele gosta muito de quebra-cabeça, de carrinho. Ele monta que você fica impressionado com quebra-cabeça. Mas ele estava essa tarde com ele, aí a babá estava também dando suporte, que eu estava com bem. Ele disse assim, eu disse, olha, o tablet não, eu não sei ligar. A menina disse, Lene disse, eu também não. Ele disse, mas eu sei. Ele ligou, botou um desenho, depois cansou do desenho, botou o jogo. Aí eu deixei uns tempinhos, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, aí vamos embora brincar. E ele também aceitou, porque eu digo, os pais também controlam, eu também não vou deixar. Ainda acho que bem tá aí, vão brincar de super-herói, de não sei o quê. Mas eu fiquei impressionada, 2 anos, ele bota o jogo, ele bota, faz tudo o que ele quer.
Ou então também acontece, ele tem, né, pouca idade, mas também acontece da criança que os pais não permitem determinados jogos, determinado acesso a determinadas plataformas, como o YouTube, por exemplo.
Sim, sim.
Mas quando eles vão para casa de um tio, de um padrinho, de uma madrinha, de um avô, de uma avó, eles usam. E aí, essas outras pessoas que são a rede de apoio, não sabem exatamente os limites, né? Então, o pai e a mãe em casa até colocam o limite.
Sim, sim.
Mas quando vai para esse outro ambiente, essa rede de apoio nem sempre sabe os limites, nem sempre sabe quais são as consequências, o que é que está por trás daquele jogo aparentemente inocente. Né?
Quando
então, isso é importante. Desculpa, Márcia.
Não,
é importante a conversa em família.
O diálogo.
A conversa em família, esse diálogo, para que essa família, essa rede de apoio esteja em sintonia com esse cuidado.
E eu vi que era um joguinho, um bobinho que ele, meu filho deixou, que não era nem dele, esse que ele disse que era, né? Era da irmã, mas eventualmente um pouquinho, mas é isso que eles nasceram conectados, né? Então, mas a gente tem que ter, eu não faço nada, a não ser, a única coisa que eu faço, que vai de encontro um pouquinho, é quando o Ben quer vestir uma roupa. Eu estou com ele, e ele quer vestir uma roupa, escolhe, e a mãe se chateia. Eu digo, não, minha mãe, você deixou? Deixei. Aí eu faço.
O lúdico, né, da avó.
Aí ela se chateia. Minha mãe! Mas eu deixo. Mas assim, voltando, né, para a campanha, ela, esse de 2026, ela vem enfatizando... É a monitoração, né, das Sim. redes sociais, que a gente sabe que tem ferramentas, né, que tem ferramentas de controle parental, e também eles enfatizam a questão do Disque 100. Quer dizer, você hoje, eu vejo meu genro, minha neta tem, ele é tecnológico, minha neta tem um tempo de ficar, desliga, e ele sabe tudo que... Minha filha faz isso também, tudo que ela faz, que ela já está com... Vai fazer 13 anos, mas... Ele sabe tudo que ela está, onde ela está navegando.
Sim, sim. Então, essas ferramentas de controle parental, né, ou verificação parental, são ferramentas extremamente importantes para que, como a gente falou um pouco mais cedo, essa tecnologia esteja presente, porque não tem como afastar.
Tem.
Porém, que os pais possam fazer essa supervisão, exercendo, inclusive, o poder familiar, sim. que é um dever, né, que é um dever poder de controle, de levar o caminho correto, um controle adequado, Sim. né? De levar o caminho correto, de monitorar, de dizer, olha, esse aqui não é o adequado para a sua idade, vamos pensar um limite de tempo, né? O tipo de programa, Sim. com quem você está conversando. Sim. Então, esse controle parental, essas ferramentas, né, elas são extremamente importantes. Elas já vinham sendo praticadas, tá, aqui no Brasil, nas redes sociais, nas principais plataformas. E agora, com o ECA digital, ela se torna também obrigatória.
Sim.
Né? Então, o ECA digital, que é uma legislação de 2025, que passa a ter vigência agora em 2026... Sim. Né? É até também conhecida como a Lei Felca, né? Porque vem no cenário, nesse ambiente aí. É uma legislação que já estava sendo pensada, mas que por conta, né, de um apelo midiático mesmo, e também é um tema que se tornou muito importante, que é a adultização de crianças e adolescentes. Isso se tornou muito relevante para a sociedade, então houve aí uma pressão social para a elaboração, né, dessa lei, e a gente tem ela com vigente desde agora de 2026. Então, o ECA digital traz também a importância e a necessidade dessas ferramentas de controle parental para que os pais, exercendo esse poder familiar, possam colocar esses limites, permitindo que crianças e adolescentes exerçam um direito também, que é um direito ao lazer. Então, é importante para os meninos estarem com esse ambiente, né? Não tem como dizer que não.
Não, não tem. Não,
mas
tem, não tem
que
volta.
Não seja algo desmedido. Né?
O que você achou dessa... Da medida, né? As escolas hoje não proíbem, que Isso. eu achei fantástico. Isso. As crianças e os adolescentes e os jovens já não interagiam
Isso.
dentro das escolas, né? Nos intervalos. Era cada um no seu celular ou compartilhando somente Isso. conteúdo de celular. Eu achei assim fantástico.
Essa limitação dos celulares nas
Isso,
escolas
é
também refletem, né, o direito à educação.
Sim.
Então, perceba, se um professor está naquele momento dando a aula e os alunos estão, de forma desmedida, no celular, que é muito óbvio, né? Porque é muito natural da idade também. Você vai para aquilo que é mais rápido, que é mais divertido do que ficar sentado aprendendo o conteúdo.
É verdade.
Né? Então, é natural deles, adolescentes, buscarem isso. Né? E é um dever daqueles que estão numa outra condição, que sejam os professores, né? Os educadores, a família também, entender da importância da educação, é um direito. Né? Então, nesse momento, a limitação dos celulares nas escolas, eu tenho também contato, né, com professores, educadores de ensino médio, e a resposta é, melhorou o relacionamento em sala de aula, né? Precisa de um controle para que realmente os meninos não usem
sempre tem uma escapadinha.
Mas isso faz com que eles passaram a ter um relacionamento melhor com o processo de aprendizagem.
É verdade. Eu estava até sorrindo, porque me vem a cabeça bem. Bem me disse assim. Quatro. Ele disse, ai, vovó, viu? Não é... É proibido ter celular na escola, né? Mas ele disse, dá bem. Mas na sua sala ninguém tem, que você é pequeno. É. Eu falo assim, porque ele tem um irmão, meu neto mais velho, tem 16 anos. É, né? Os meninos maiores. Ele disse, mas a minha professora no outro dia estava falando no telefone. Eu disse, mas a professora... Não, a professora é responsável. Ela tem que falar no telefone, ela precisa. É diferente dos meninos de seu irmão Davi, seu irmão Arthur, ficarem conversando no telefone na sala de aula. Isso. Mas ele já sinalizou que a professora...
Eles prestam atenção em tudo. Por que eu não posso e a professora pode? Então... São questionamentos, né? E aí cabe a gente lidar com isso.
Com isso, né? E também eu estava pesquisando um pouco a respeito, né, desse ano do Maio Laranja, e surgiu isso, né, a questão de crianças que estão envolvidas no segredo inocente.
Sim.
Segredo inocente, né? Que a frase resume uma barreira, né? É mais difícil no enfrentamento ao crime.
Isso.
Né? O silêncio imposto pelos agressores às vítimas. E também um mote da própria campanha é proteger crianças do segredo inocente online, que não existe segredo inocente, né?
Não existe, porque aquilo que você não pode compartilhar com seus pais, aquilo que precisa ficar escondido, já traz aí um alerta.
Sim.
Né? E, infelizmente, né, esses predadores... Né, virtuais, eles se utilizam de uma linguagem com duplo sentido, uma linguagem infantilizada, sons, brincadeiras, os emojis, né, tudo de uma forma lúdica para poder atrair aquela vítima, que no primeiro momento se sente ali atraída, né, e sente que tem algum tipo de atenção. Quem está do outro lado lhe entende, tem uma mesma comunicação, né? Só que não sabe que do outro lado existe alguém que na realidade está com um desejo maldoso, né? Em relação àquela vítima. E depois isso se torna um segredo, né? Acaba tendo uma exposição de imagens, né? Que uma vez que esteja exposta, circulada nas redes, vai trazer um prejuízo muito grande e faz também com que essa vítima ela fique presa nesse cenário. Então ela passa a ter vergonha, quando ela percebe do cenário que ela está envolvida, ela passa a ter vergonha, não quer compartilhar com seus pais, né? Então é necessário também que seja um ambiente dentro de casa, eu volto a dizer, um ambiente seguro.
Sim.
Porque esse jovem aí, pensando agora mais na figura do adolescente,
sim,
né? Esse adolescente, ele vai romper barreiras, é um momento em que ele se sente sozinho muitas vezes, são mudanças corporais. E como eu disse, do outro lado vai ter alguém com uma linguagem que lhe atrai, que lhe prende, faz com que ele se sinta ali com algum tipo de atenção, né, valorizado de alguma maneira. E aí... essa relação dentro desse segredo, né, que não tem nada de inocente,
nada de inocente,
pode fazer com que essa vítima fique presa nessa relação e depois, para poder conseguir sair disso, volto a dizer, é importante que tenha um ambiente familiar,
isso,
que lhe dê algum respaldo e segurança.
Que, né? E a proteção de direito, né, ou a proteção de dados pessoais é um direito fundamental para prevenir o abuso sexual, abuso infantil, infanto-juvenil, né?
Isso.
E você, que é pesquisadora, a gente estava conversando, né? Tem tese de proteção de dados de crianças e adolescentes. O que é que você diria? Como prevenir o abuso sexual nesse cyberespaço, né? Que engloba toda a infraestrutura tecnológica.
Tem um ponto interessante que você falou logo no início, que é justamente o quê? Hoje, a proteção de dados pessoais é um direito fundamental, está na nossa Constituição.
Sim.
Isso é extremamente importante, porque traz um peso maior e uma força para toda a sistemática legislativa que a gente vem a ter, políticas públicas, campanhas, conscientização, prevenção. Então, esse é um ponto muitíssimo importante, é uma grande conquista. O segundo ponto é como conciliar tudo isso para fazer com que esse sujeito vulnerável realmente esteja protegido e não seja uma vítima, né, desses crimes que acontecem através da internet. Porque aí a gente vai estar precisando proteger nome, imagem, voz, né? O conjunto de dados relacionados ao CPF, ao endereço, né? À escola em que estuda. Então, esse conjunto vai dizer verdadeiramente quem é essa pessoa e vai trazer um perfil. Um perfil dessa vítima, um perfil desse sujeito. Então, essa grande exposição também é um alerta que a gente precisa fazer para as famílias, que essa grande exposição, ela traz também, ela alimenta também
a gente falou
um
sobre
mundo
isso.
desconhecido.
Isso,
né?
Isso, possibilita aproximação, né?
Possibilita.
De predadores, né?
Entendeu? Então, esses predadores, eles já vão em busca de um perfil que eles estão enxergando ali, que as próprias famílias estão expondo.
Estão expondo.
Então, não tem como as famílias, se blindarem por completo dessa exposição, não. Porque faz parte hoje do perfil da sociedade que nós temos, porém, é necessário a reflexão. A quantidade de posts, o tipo de imagem que vai colocar, crianças muitas vezes, né, com poucas roupas, em brincadeiras que aparentemente são inocentes, mas que você está expondo para uma quantidade de pessoas que você não conhece, mesmo que você coloque as limitações, tá, na sua rede de relacionamento. A escola, o horário, a rotina, quem são os amigos... É, tudo isso faz com que um predador ele fique atento.
Atento a tudo isso.
E também a mente maldosa, ela vai sexualizar tudo.
Tudo.
Até uma imagem de um bebê.
Forma.
Então, é importante mesmo que a gente proteja. Não tem como não expor por completo, né, dentro dessa dinâmica que nós vivemos atualmente.
Isso.
Porém, é necessário fazer essa reflexão, pensando sempre nas consequências disso.
Isso. E... falamos anteriormente que o compartilhamento não autorizado de fotos e vídeos é crime no Brasil,
isso.
Né? É uma violação grave
isso.
dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Sim.
E como você também falou um pouquinho antes, com relação ao ECA digital, né? Que trouxe mais proteção, sem dúvida nenhuma, criou regras, né? Que obrigam a também redes e provedores, porque não fica só, a gente fica a família.
Sim. Né?
Não, redes e provedores a controlar o acesso de menores de 16 anos, né?
Sim. Sobre esse ponto...
para que eles não recebam nenhum conteúdo impróprio, né?
Sobre esse ponto, né, das redes, existe uma responsabilidade sobre o que é circulado, né, nas redes sociais. Num primeiro momento... não teria como, né, o provedor das aplicações de internet, o fornecedor de aplicações de internet, identificar de imediato que tipo de conteúdo é aquele. Esse é um caminho, tá? Esse é um caminho. Levando em consideração que não consiga de imediato identificar, a partir do momento que seja noticiado e for sobre crianças e adolescentes, precisa retirar. Então, esse é um viés para poder dizer assim, não tem como ter um conhecimento absoluto,
sim.
Né? Então, alguém colocou uma coisa agora, não tem como de imediato fazer essa retirada.
Isso.
Porém, a partir do momento que for comunicado, seja pela família, seja pelo Ministério Público, pela própria vítima, o fornecedor de aplicação de internet precisa tirar o conteúdo de imediato de criança e adolescente. Depois vai ser questionado, né? Vai ter a fase de contestação para realmente identificar ou não. Mas a partir do momento que ele seja noticiado, precisa retirar. Claro que precisa também identificar, né? Qual é a data, qual é o conteúdo, qual foi o post, qual é o momento que aquilo foi publicado, para que também... consiga fazer de forma cirúrgica aquela retirada.
Isso, de forma cirúrgica, porque o que a gente vê, a gente já vai para o intervalo comercial, mas o que a gente vê é a questão dos algoritmos, é muito perigoso.
Sim.
Então, a gente, isso, tem que ser de forma cirúrgica. A gente vai rapidinho, né, Marquito, para o nosso intervalo comercial. Vou botar aqui uma imagem padrão e a gente volta daqui a pouquinho.
A voz das mulheres.
Cardeal FM. Conectado em você.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
A prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais.
Tudo isso para essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você,
eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
MEI, pequenos negócios, ciência e tecnologia ou negócios internacionais. Com 5 categorias diferentes, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 tem gerado dúvidas entre empreendedoras na hora da inscrição. A escolha correta da categoria é uma das etapas mais importantes da premiação, que está com inscrições abertas até o dia 19 de junho. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, explica o que deve ser levado em consideração antes de preencher o formulário.
Escolha a categoria olhando para o foco principal do seu negócio. No regulamento, você precisa ter CNPJ ativo e empresa aberta até 1º de janeiro de 2025, além de fazer uma única inscrição por CNPJ. Se você é MEI, entra na categoria MEI. Se é micro ou pequena empresa, vai para pequenos negócios. Se vende para fora do Brasil, é negócios internacionais. E se é empresa de base tecnológica, entra na categoria de ciência e tecnologia.
Além do enquadramento correto, a forma como cada empreendedor apresenta os resultados do negócio também pesa na avaliação. Segundo Georgia Nunes, não basta ter uma boa ideia. É preciso mostrar gestão, estratégia e capacidade de adaptação.
O que mais faz diferença é como você demonstra gestão e resultados, além da sua história pessoal. No regulamento, a pontuação dá muito peso à gestão do negócio, ou seja, marketing, vendas, finanças, processos, inovação e estratégia. Mas também ao seu relato pessoal dos desafios, a sua visão de futuro.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma oficial do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Comunicando.
Cardeal FM.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com a doutora Lorena Esquivel, que é advogada. É também, tem uma tese. Para resumir, que ela tem um currículo novo, é doutora, é mestre, é professora, né? Obviamente. E ela tem uma tese, né? Pesquisa sobre, justamente sobre essa questão da violência, da proteção de dados das crianças e adolescentes, né? Obviamente, para prevenir o abuso, a violência. Então, a gente está falando sobre isso, sobre o Maio Laranja e a proteção de dados das crianças e adolescentes. E voltando para pessoas que estão chegando agora, eu agora já estou vendo aqui algumas mensagens, né, que a proteção da criança e adolescente agora entrou numa outra fase. Não é somente, a gente não se cobra mais, somente as famílias, mas é tratada também como responsabilidade, não é exclusiva mais das famílias, como uma responsabilidade e uma obrigação das plataformas digitais.
Isso.
Né, que hoje é a sociedade, é o Estado, todo mundo tem sua participação.
Isso. Nós temos que ter uma atuação em conjunto, né? Então, como está na nossa Constituição, e também nas diretrizes dos direitos humanos, inclusive no âmbito internacional, que a proteção de criança e adolescente é uma obrigação, é um dever em conjunto do Estado, da sociedade, das famílias. Então, nós temos que nos prevenir em relação a isso, né? E coibir também práticas que sejam práticas de abuso e práticas que venham a cometer aí violação desses direitos.
Isso. E a gente não pode ficar também, né, na zona de conforto, só reclamando. Tem que denunciar. Denuncie no Disque 100, denuncie nas plataformas. Como você disse, pode ser que aquele conteúdo não saia imediatamente, né? Porque é impossível. Mas ele tem que ser retirado assim que a plataforma tome conhecimento, o aplicativo, de forma cirúrgica.
Isso. E conforme o ECA Digital, que a gente tinha comentado um pouco mais cedo, né, e reiterando agora, o ECA Digital traz também a obrigatoriedade que as plataformas digitais, né, as aplicações de internet, tanto redes sociais quanto jogos online, eles tragam também um canal de comunicação oficial para isso. Né, porque não adianta simplesmente a gente dizer que vai ser possível a denúncia e não existir um canal específico para isso. Tá? Então, essas plataformas, elas precisam ter um canal de comunicação específico para que, portanto, o sujeito, vítima, né, que sinta ali algum temor, alguma situação de constrangimento, possa, assim, fazer essa comunicação, essa denúncia. E, como eu tinha dito antes, se tratando de criança e adolescente, a retirada tem que ser automática. Depois vai ser discutido realmente se aquele conteúdo era pejorativo ou não, mas de imediato precisa ser retirado. Isso. Então, essa é uma obrigatoriedade que traz aí para uma atuação também do Ministério Público, também das famílias. Tá?
Por isso que informação é poder. Né?
É verdade.
Oi. Mariana Carvalho diz assim: bom dia, por causa da vulnerabilidade de crianças e adolescentes, eles têm uma proteção maior. Eles merecem e deve ser prioridade absoluta.
Isso, a gente tem princípios, né? Como Mariana citou aí, princípio da prioridade absoluta. Temos o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, né? Então, tudo que gira em torno desses sujeitos precisam ser baseados na prioridade absoluta. Então, toda a sistemática tem que primeiro priorizar esse desenvolvimento e também do melhor interesse. Por quê, Márcia? Quando nós estamos diante de uma rede social, ela vai ter um interesse geral voltado para todos os seus usuários, pensado de uma forma macro, né? Porém, quando nós estamos falando de usuários com essa idade, precisamos que seja baseado aí no melhor interesse. E melhor interesse significa acessibilidade, significa aplicações seguras. Então, não pode ter duplo sentido, não pode ter cunho sexual, não pode incitar violência. Né? A questão da violência, automutilação, que havia um problema também muito sério, que são os desafios. Né? Não sei se todos conhecem, mas infelizmente são os desafios na internet. E aí eles usam brincadeiras que na realidade não são brincadeiras, que colocam em prejuízo à saúde.
Você já falou, né, tanto disso, sabia? Com relação a esses desafios, quantas crianças não já morreram?
Isso. Ou morrem ou são hospitalizadas.
Mutiladas,
né? Infelizmente, isso é noticiado na televisão, então, né, em todas as redes, através da rádio também. Então, não dá para dizer que a gente não conhece desse assunto. Isso. Né? Também, como eu tinha falado um pouco antes, é natural dessa idade o desafio, se desafiar, romper barreiras, um querer testar o outro. Isso. Por isso a importância da prevenção, da conscientização, do acompanhamento, desse contato, dessa aproximação com a família. Já tive uma situação que uma pessoa me trouxe, que ela é uma mãe, ela estava na sala e a filha estava no quarto, entrando numa rede social e gravando um vídeo, e ela pensando que a menina estava estudando. Ela disse assim: meu Deus, foi tão imediato, a gente está dentro da mesma casa, ela está no quarto estudando, né? Imagina se eu não tivesse o controle parental.
Isso.
Imagina se eu não utilizasse essa ferramenta, né? Então, também já ouvimos alguns relatos assim. E não tem como a gente imaginar que um pai e uma mãe vai estar 100% do tempo com a criança.
Não vai.
Né? E com
o
adolescente.
Verdade. Por isso que tem ferramentas também que você tem.
Exato.
Que desenvolver. Olha, tem uma mensagem aqui de Regina Esquivel. É sua irmã?
Minha mãe.
Sua mãe. Oi, Regina, seja bem-vinda. Ela disse que gostou muito de ter colocado a família também com a responsabilidade de participar no dia a dia de seus filhos. Sim. Porque a gente, Regina, a gente às vezes fala, meu Deus, tem essa questão, essa polêmica, que você está entrando na privacidade do adolescente. Não existe. Isso é você monitorar, supervisionar. Isso. É cuidado, é amor. Não existe essa questão, não é verdade?
E essa é uma mãe presente, viu?
Essa
é uma mãe presente.
Melhor ainda.
Essa é uma mãe presente, atenta, que não conhece tudo, mas procura entender, procura saber, procura estar próxima.
Isso.
Né? Tem esses desafios agora, os filhos estão todos adultos, mas tem netos. Ela procura entender, porque tem um momento que os netos estão com ela.
A gente tem que estar atenta, Regina, a tudo, não cabe mais ficar, eu não entendo, eu não sei, a gente não pode mais viver nessa bolha, né?
Exatamente.
Não pode mesmo. E a gente estava falando também sobre a monetização.
Sim.
Né? É algo muito sério.
Pois é, hoje é um fenômeno, né, que acontece, que é a exposição desses jovens, tanto por vontade própria, né, como também uma exposição que acontece deliberadamente pelos próprios pais. Existe um fenômeno que é denominado de oversharing, né? Viria o quê? Da junção das duas palavras, né? Over e charity, em que o charity seria o compartilhar, o compartilhamento. Num primeiro momento, um compartilhamento com uma certa medida, né? Mostrando ali aquela criança no seu ambiente familiar, um evento, um aniversário, né? Só que o over-charity é o exagero disso.
Sim.
É aquele compartilhar cotidiano de todas as atividades, uma grande exposição. Depois isso aumenta o número de seguidores. Uma vez que aumenta o número de seguidores, esse perfil ele passa a ter um valor econômico. E aí é quando entra o fenômeno da monetização. Então esse perfil que passa a ser monetizado, ele passa a trazer um retorno financeiro para a família. Uma vez que traz um retorno financeiro para a família, se isso também não for controlado, adequado e bem pensado, com um acompanhamento adequado para isso, você pode ter até uma exploração do trabalho infantil.
Sim.
Porque aí nós não vamos ter mais um cuidado com a educação, não vamos ter mais um cuidado com a saúde, né? Existem crianças que são expostas e em todos os momentos da sua vida e todos os desafios da sua vida. Então, se a criança vai fazer uma prova, já é um momento de ansiedade, né? Um adolescente vai fazer uma prova, já é um momento de ansiedade. E tá ali o pai ou a mãe filmando aquele momento de ansiedade para expor depois. A criança tá se alimentando, a comida cai, se suja, como é engraçadinho. E isso vai aumentando. Então, até as dores daquela criança, daquele adolescente, passam a ser exploradas no ambiente virtual. E com essa monetização, os pais passam a ter esse retorno financeiro, né? E se não tiver um cuidado, como eu disse, passa a ser uma exploração do trabalho infantil.
Isso.
E isso é um problema muito sério, tá? Que nós estamos vivendo com vários perfis. Quando isso é identificado, existe ação judicial, existe suspensão de perfil, existe atuação de Ministério Público, justamente prezando aí pelo desenvolvimento. Inclusive também, né, mais um ponto, que é também a questão da exploração sexual. Porque são as imagens com duplo sentido, em que num primeiro momento parece que não tem nada demais, mas como a gente tinha falado antes, esses predadores sexuais, eles se aproveitam disso.
Isso.
Então as imagens com duplo sentido trazem uma violação muito grande de sexualização, de exposição e de adultização, que foi um outro ponto também que a gente falou um pouquinho antes, né?
Isso.
Com esse ganho aí apelativo e trazendo, né, para uma pessoa que está em desenvolvimento, algo que não era próprio para aquela idade.
E pensando na saúde mental,
isso,
né? Porque tem uma infância roubada.
É.
Desde cedo já tem compromisso. Poxa, isso
uma
é
uma responsabilidade com a família.
Responsabilidade é muito injusto com a criança. Isso, como isso não impacta no desenvolvimento, desenvolvimento dela? Ana Maria, minha amiga, está dando bom dia. E disse que não existe invasão de privacidade quando se trata do cuidado com os filhos.
Isso.
Exatamente. Não tem mesmo, sobretudo crianças e adolescentes. É preciso disso. Não existe.
Porque é esse controle que precisa ser feito, né? Quando nós falamos de uma proteção à privacidade, sim, desses sujeitos, nós não estamos falando lá no próprio Estatuto da Criança, sim, e do Adolescente, sim, antes mesmo de redes sociais, nós não estamos falando de uma proteção da privacidade no que diz respeito à família, àquele, sim, cotidiano. Nós estamos falando de um respeito à privacidade ao público externo, sim, né? E agora, com as redes sociais, a gente está dizendo, precisa haver uma privacidade, uma proteção do que vai ser exposto.
Né? Conteúdo ele vai receber.
Exatamente.
Né? Que é um mundo obscuro.
Isso. Como isso vai ser reportado, como isso vai ser transmitido, porque depois outras pessoas vão ter acesso. E infelizmente nós estamos aí, né, num desenvolvimento, inclusive com a inteligência artificial, com os algoritmos, e a gente não sabe as consequências ainda. Então é melhor prevenir. Já que a gente não conhece ainda as consequências disso, é melhor cuidar para proteger esse futuro.
A prevenção é,
exatamente,
é o maior caminho, né? Porque os danos muitas vezes são irreversíveis.
Exatamente.
Né? Exatamente. Levam para a vida, né? não tem retorno, não tem volta.
Isso.
Viu? E quando você falava, né? Voltando o que Regina falou, né? Da família, o diálogo.
Isso.
Lorena, você precisa ter, fazer com que os seus filhos... Aonde que eu não conhecia um amigo de meu filho? Pode ser que na escola, um amigo novo. Claro. Mas eu estava sempre perto, trazendo eles, sabe? Eu acho que o diálogo... Claro que tem, a gente fala de um lugar, né? Do lugar que eu vivi. Mas a gente sabe que tem muitas mães em vulnerabilidade social, okay, né? Que saem de manhã para trabalhar. Ou bota o pão na mesa... ou vai, né, monitorar seus filhos. A gente sabe dessas injustiças sociais, dessas desigualdades sociais que existem no país. Mas você, mãe, que tem dê um tempo para seu filho, para monitorar, para conversar, para saber quem são os amigos, para saber o que, é que ele está fazendo.
E muito importante isso que você trouxe também sobre a questão das disparidades sociais, sim, que, sim, nós temos e realidades diferentes. Né? E nós temos uma realidade no Brasil de mãe solo, que realmente é a única figura representativa ali para aquela criança, né? Para aquele filho.
Um percentual altíssimo, né?
Exatamente. Então, quando essa mulher, ela sai para trabalhar, porque, né, há uma necessidade, e essa criança vai para a escola, né? Depois vai ter um retorno, né, dessa escola. Então, esse tempo é um tempo que essa criança, esse adolescente vai ficar com alguém, né? E vai precisar desse diálogo. Essa mãe, ela não vai conseguir ser 100%, né? É também uma exigência muito grande, sim, né? Cobrarmos isso também, como a gente falou um pouquinho antes. Sim. Esse é um problema da sociedade. Então, se na escola alguém já percebeu, né? O coordenador, o professor, já percebeu alguma coisa, tem que reportar para a família. Se existe uma rede de apoio com um avô, uma avó, uma tia, uma madrinha, um padrinho, é importante também ter esse diálogo em conjunto, né? Então, o vizinho, existem muitas comunidades em que os vizinhos se ajudam muito também, então é muito importante que exista essa rede de apoio. Todos possam ali estar comunicando uns aos outros, se perceber que o seu filho ou que o filho, né, de uma amiga, o seu neto, está conversando com alguém inadequadamente, mudou o comportamento, está mais isolado,
sim,
nessa questão do isolamento,
sim,
querer ficar muito tempo sozinho,
sim,
então isso também é um ponto, sim, que precisa
observar.
Exatamente. A estrutura daquele quarto, a forma como a pessoa está se isolando,
sim,
porque, gente,
dá
é um
sinais,
mundo desconhecido.
Sinais.
Exatamente.
Sinais.
Exatamente.
E uma outra coisa que eu sonho, né, é que exista um letramento digital nas escolas.
Tá.
Que as crianças aprendam o mínimo, né, porque de repente também, dependendo da maturidade, mas que ele saiba se defender, que ele consiga reconhecer alguma coisa suspeita, algum conteúdo que ele, né? Eu acho que o letramento digital é extremamente, você concorda,
Pronto.
Lorena?
Exatamente, porque o letramento digital vai fazer com que a criança e o adolescente, né, que é o nosso sujeito em desenvolvimento, que é aqui quem nós queremos proteger, eles consigam identificar determinadas mensagens, duplo sentido, né, os perigos disso também, mas principalmente eu percebo, Márcia, em relação às famílias, sabia? Porque os jovens, eles vão se desenvolvendo juntamente com o surgimento das novas tecnologias. E para os adultos é mais difícil acompanhar isso. Então, eu acredito que nesse caso aí, esse letramento digital para as famílias também é extremamente importante. Então, tem que haver um interesse das famílias em saber que isso é uma temática importante para buscar conhecimento.
Sim, sim.
Tem que haver por parte das escolas essa comunicação em conjunto. Uma comunicação em conjunto para que esses pais, esses avós, esses tios entendam o que, que está acontecendo, saibam lidar também com essas novas ferramentas, tá? E uma autonomia progressiva para crianças e adolescentes. Para que aos poucos, principalmente na perspectiva dos adolescentes, para que aos poucos, progressivamente, porque o adolescente com 14 anos não é o mesmo de 16. Não é o mesmo de 12, não é o mesmo de 13 e assim por diante, né? As realidades sociais também mostram também perfis diferentes. Então, não dá para a gente dizer que é um caminho único. Nós precisamos estar constantemente buscando evoluir, atender, trazer mecanismos para que essa comunicação exista, eles entendam que precisam se autopreservar, né? E a família entenda que precisa também atuar em conjunto.
Isso, perfeito. Tem aqui, Edivandria Brito, ela diz, parabéns por darem ênfase a este assunto tão importante, trazendo exemplos, aspectos legais e críticos em uma entrevista tão leve. Doutora Lorena, recebo um abraço e agradecido do corpo acadêmico da Uninassal. Márcia, sempre atenta aos temas atuais e contextualizados. Muito obrigada. Viu?
Que obrigada bom, né? também, é.
Que bom. E a gente, olha, eu vou encerrar o programa com essa mensagem. Gratidão. E obrigada a Lorena Esquivel. Foi maravilhoso. E ela vai voltar semana que vem, viu, gente? A gente já tem mais um assunto aí pautado, né? Fiquem com Deus. E obrigada pela audiência, pela paciência. E até amanhã.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM.
conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo. Você está ouvindo a reapresentação do programa Fora da Caixa.
Você está no seu corre diário, empreendendo por oportunidade, por necessidade, por propósito. Esse é o Fora da Caixa, um programa pensado para você, empresário, empreendedor. E também, claro, é uma vitrine, é um espaço também de troca para aquelas pessoas que se dedicam a formar, capacitar, mentorar, liderar, estimular, incentivar o empreendedorismo. Esse é o programa Fora da Caixa, empreendedorismo e negócios da sua Cardeal FM. Eu sou Patrícia Tosta e você quem é? Conta pra gente, diz o que, que você faz, se você também é um empreendedor ou é uma empreendedora, se você empreende, se você tem seu negócio, tem sua empresa, se você fornece algum tipo de serviço ou de produto, o que, que você faz? Conta aqui pra gente pelo arroba Cardeal FM. Nós estamos ao vivo pela sua emissora aqui na 106.1. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, empreendedores e empreendedoras de diversos ramos que terão esse espaço aqui no Fora da Caixa para dialogar com a gente, tá? A gente costuma dizer que empreender transforma e chegar ao topo é um passo de cada vez, é uma construção. Fácil não é, nunca é, né? Mas a gente consegue com determinação, com também atento, disciplina, conhecimento, olhar para o mercado, fazer a sua gestão do seu negócio, a gestão das pessoas e, sobretudo, a gestão financeira. Empreender também se aprende. E por falar em aprendizado, hoje nós vamos estar aqui com a Uninasal. Gente, essa instituição, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, que lida na área do ensino, né? O empreendedorismo também é educacional. São muitas empresas, faculdades, universidades, centros de formação, institutos. A educação sempre foi um campo, um nicho de empreender, tá? Sempre foi, eu acho que sempre será, apesar de toda a modernidade que se tem hoje aí, a educação, a escola, a universidade, é o lugar de produção do conhecimento e é do ontem, do hoje, do amanhã para sempre. Cecília Queiroz, ela é reitora da Uninasal, quanta honra te entrevistar aqui nesse outro espaço, né, Cecília? Ela que já é uma conhecida nossa aqui da Cardeal FM, sempre muito presente aqui com a nossa querida Marcinha Mendonça, na Voz das Mulheres, e hoje está aqui para falar de empreendedorismo e de um trabalho muito bacana que é a feira de gente, até um trava-língua, viu, Cecília? Pelo amor de Deus, trabalhabilidade que conecta profissionais e empresas. Que conecta profissionais e empresas. Amém. Bem-vinda,
boa tarde. Boa tarde a todos.
Oportunidade, né, de fazer muito tempo atrás, numa parceria com a Uninasal, uma das unidades tem aqui no centro, né? Daqui a pouco você fala das unidades que vocês têm, mas de fazer lá uma roda de conversa para mulheres, um projeto que eu tinha e quem sabe volta, que era o Tecendo Possibilidades, que eram rodas de conversas onde a gente trazia uma vez por mês um tema. E a gente teve a felicidade de uma época fazer lá no trabalho, né, no espaço de vocês, tá? Então, que legal também poder estar aqui com você de volta nesse bate-papo. Então, antes de falar da feira, falar um pouco sobre o negócio da educação. Você que é uma reitora. Nós vivemos várias fases, né, difíceis, altos e baixos. A educação, ela mudou muito em relação à oferta, à questão do ingresso do EAD, dos cursos online, da própria concepção de hoje do que é o aprender, do que é a formação. Como é que está o mercado da educação das universidades, Cecília?
Difícil.
Ah, para ninguém. Não. Manter uma estrutura, muitas vezes, que antes era muito grande, precisava ser, quanto mais salas, mais turmas. Hoje em dia, né, mais difícil reter aluno, trazer aluno, concorrência. Fala pra gente aí como é que é.
Por que eu uso a palavra difícil, sabe, Patrícia? É, que também já a resposta serve como uma forma da gente conceber o seu programa, né? Quando você fala de que nós precisamos empreender, empreender é aprender. Então, toda vez que você escolhe empreender, empresariar, você precisa escolher aprender todo dia, esvaziar o copo todo dia, encher ele todo dia. E no final do dia, você só tem uma certeza: não sei nada, porque cada dia é diferente. A educação vive um movimento de transformação que foi acelerado pela pandemia. A gente tem um núcleo aqui na Uninassal que chama Núcleo de Negócios e Pesquisa. E a gente pesquisou lá atrás, em 2016, e no nosso estudo, onde a gente entendia que nos próximos 5 anos, a contar de 2018, nós estaremos vivendo um novo movimento, que é um movimento vindo do crescimento do EAD. Então, em 2018, nós lançamos um projeto chamado Ser Digital. Não era ter uma universidade tecnológica, era ter uma unidade que passasse a entender que o aluno dela mudou, que o aluno